Queridas, abra comigo a palavra no texto que está em Efésios 3, no verso 10 a 13. Eu estava pensando sobre esse tema que o pastor Jonas recebeu na virada do ano, que diz sobre servir mais. A gente talvez não tivesse a ideia de que a gente servia tão mais, não é, Dani? Você imagina que você ia trabalhar que nem um doido? Nem você, né? E o Jubal muito menos meu amigo que está lá escondido. Mas realmente, gente, o Senhor tem nos surpreendido, que olha, esse servir mais é servir mais. E quando a gente acha que está acabando, a gente tem que servir mais um pouco. Mas graças a Deus, realmente é melhor dar do que receber, é melhor a gente servir, e é com prazer que nós fazemos tudo isso. Mas ore por esse pessoal que está trabalhando tanto, para que Deus renove as forças de cada um deles, porque tem sido uma jornada bem corrida, né? Mas eles fazem isso com muita alegria, e eu sei que Deus há de recompensá-los de maneira que eles nem podem imaginar. Eu creio nisso, amém, queridos? E aqui, o tema que Deus colocou no meu coração: pandemia, momento de servir mais. A gente não sabia que ia ter pandemia, a gente não sabia de nada disso, mas o nosso Deus, que nos fez para a glória dele, esse Deus que nos criou para ele, esse Deus continua no seu santo lugar, ele não perdeu o controle de nada, ele continua nos dando a oportunidade, o privilégio de servirmos. E eu quero que você veja comigo o que o apóstolo escreveu nessa carta à igreja de Éfeso. Ele diz assim, em Éfeso capítulo 3, no verso 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, eu peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Eu quero que você feche os teus olhos, nós vamos orar por essa palavra. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigada porque o Senhor tem nos alimentado, Senhor, com esse pão que vem do céu. É esse que alimenta a nossa fé, é esse que faz, Pai amado, com que nós temos esperança que o dia de amanhã será melhor do que ontem, Senhor. É a palavra que vem de Deus, é a palavra de Deus, Pai, que nos fortalece cada dia. Queremos colocar diante do Senhor o nosso coração e a nossa vida e dizer: fala conosco, Espírito Santo. Move o nosso coração, Senhor, e nos tira, se estamos em águas paradas, começa a mover essas águas, Senhor, para que possamos andar na dimensão do teu Espírito, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, Senhor. Entregamos diante do teu altar a nossa vida, Deus, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor, Pai amado, nos convença, Pai amado, da tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu quero que você preste atenção, que a igreja é o veículo de comunicação da sabedoria divina. Ela é o corpo de Cristo cuja boca não deve se calar diante da humanidade perdida. Sabe, eu não sei você, se você tem tido contatos com muitas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, mas existem muitas pessoas que ouviram apenas falar de Jesus. E Deus conta comigo e com você para que elas vejam através da nossa vida, não daquilo que nós falamos, mas muito mais daquilo que nós vivemos, que elas tenham o prazer, o desejo, a sede, a fome de falar: eu quero conhecer o Cristo da tua vida. Esse Cristo é interessante, esse amor que você tem por mim sem me conhecer é algo que só pode vir da parte de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre essa igreja de Éfeso e ele começa a colocar exatamente para que todos eles pensassem a respeito dessa verdade. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero primeiro voltar só um pedacinho para você entender. Eu quero fazer uma pergunta. Presta atenção aqui, uma afirmação. A igreja é o veículo de comunicação da sabedoria divina. Sou eu e você. Somos nós quem devemos falar a respeito das coisas de Deus. É a igreja quem deve falar a respeito das coisas de Deus. Não tenha medo quando alguém te perguntar alguma coisa e você não souber responder. Diga que você vai perguntar, que você não sabe naquele momento, mas logo em seguida você vai dar uma resposta. Faça isso. Não se constranja de forma alguma com isso. Ela é o corpo de Cristo cuja boca não deve se calar diante da humanidade perdida. Quando? Quando que a igreja deve fazer isso? Agora. Sempre. Em todo momento. em toda circunstância. Sabe, Deus prepara momentos, Deus prepara pessoas para nos questionarem, pessoas para falarem algo. E eu lembro sempre de Jesus, quando ele promove uma situação intencional, ele diz assim, ele poderia não passar por Samaria, mas ele resolve passar por Samaria, mesmo que os judeus não se davam com os samaritanos, de propósito. Ele sabia que ali tinha uma mulher que sempre aparecia ao meio-dia, no horário que ninguém ia, porque o sol era muito quente. E ele queria pregar para aquela mulher, ele queria falar do amor de Deus para aquela mulher, e a primeira coisa que ele fez, a pergunta que ele fez, foi sobre água. Por que aquela mulher entendia sobre água? Ela ia falar, ela ia buscar água. Então ele começa ali um bate-papo, uma conversa. Eu e você, se todos os dias a gente escolher começar o nosso dia entregando a nossa vida para Jesus e falando: Senhor, me dá a oportunidade de falar do teu amor de alguma maneira, Senhor. Você pode ter certeza que ele vai criar uma oportunidade. Mas a minha vida e a tua vida tem que ser intencional. Tem que ser nessa pandemia um momento que a gente vai servir mais ainda. Sabe? Porque eu estava pensando sobre isso. A nossa carne fica cansada, é verdade. A gente está cansado. Tem hora que a gente anda e fala: uau, Senhor, dá ordem para os anjos me levar. Mas a alegria que a gente tem de servir é muito grande. E eu queria que você pensasse que o momento é agora. Aonde? Onde? Que lugar? Atos 1:8 diz que: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, aonde você mora, aonde você vai, aonde você viaja, até os confins da terra, a gente deve falar desse amor de Deus. Eu acho que mais do que isso, a gente deve viver esse amor de Deus. Sabe, eu entendi na minha vida cristã que quando eu escuto alguma coisa de alguém, quando alguém vem falar algo para mim, que isso não é uma obra do acaso. Deus, ele deseja que eu tome uma atitude com relação a isso. Então, quando alguém vem falar de uma oração, quando alguém pede alguma coisa, tem situações que eu não posso ajudar inteiramente, mas eu posso me mover para fazer uma pequena parte e pedir ajuda para outras pessoas também. E eu vejo que se nós tivermos uma intenção de realmente derramar o amor de Cristo, eu posso não conhecer a pessoa. Eu tenho experimentado isso, eu não conhecia algumas pessoas durante um bom tempo, e alguém dessa igreja me convidou para estar orando por essa família. Eles estavam passando um momento difícil de saúde, internação, e nós começamos ali a orar sem eu conhecer. Não preciso conhecer, eu preciso amar. Eu preciso crer que o Jesus conhece, e que Jesus pode ir lá naquele lugar e visitar essa pessoa. Mas sabe, às vezes nós ficamos olhando para o tempo. A gente orou uma vez, já basta. Não, amados, às vezes a gente tem que orar muito tempo. E Deus, ele permite, e orar é um privilégio. É privilégio dos filhos de Deus. Orar é falar com Deus. E interceder por alguém, amados, é sentir a dor do outro. Entendeu? Então, se eu sei que aquela pessoa está lá no hospital, que a filha dela está passando mal, puxa vida, Senhor, tem misericórdia. Entra com providência, faz um áudio, e essa outra pessoa vai mandar para outra pessoa ali que vai ser abençoada. E quem é mais abençoado? Você. Você é mais abençoado. Sempre nós que damos, somos mais abençoados do que quem recebe. E eu aprendi que dessa maneira também a pessoa se sente amada por Deus. E é uma boa oportunidade para aqueles que nem conhecem a Deus, conhecerem a Deus através de você, de mim, de nós. Através desse amor que você não conhece, mas você para a tua vida para orar, para interceder, para mandar um áudio de oração sem conhecer. Essa pessoa vai recebendo essa parte, essa pessoa vai se sentindo muito amada, amém? Vamos continuar aqui. E a quem nós devemos fazer isso? A toda criatura. Mateus capítulo 28, no verso 18 a 20, diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu olho para essa palavra e vejo que o Senhor nos deu autoridade para mim e para você. Você não precisa ser líder, você não precisa ser pastor, você precisa apenas ser filha de Deus, filho de Deus, para viver esse evangelho. Pregar a toda criatura deve ouvir de Jesus Cristo. Mas, ainda mais, se nós pudermos ir além, fazer discípulos. ser discípulo de Cristo, ouvir a Cristo, obedecer a Cristo, viver para Cristo e depois ensinar as pessoas como viver essa verdade, como viver a palavra de Deus, ensiná-las. Pensa você cuidando de uma pessoa, você ensinando essa pessoa, ela entregou a vida para Jesus, ela acabou ali de dizer assim, eu quero viver a vida de Cristo. Alguém tem que ensiná-la. Sou eu e você, somos nós. Agora imagina que além de ensinar, você vai ensinando, vai caminhando com ela, então é lógico que a tua vida, a minha vida, a nossa vida está na vitrine. É óbvio que sim. A pessoa está olhando se condiz o que você ensina com aquilo que ela vê em você. Agora diz aqui também, gente, olha que maravilha, pensa nisso, olha, a gente faz discípulo, depois a gente vai batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Eu digo que Jesus foi o maior modelo de filho, ele obedeceu até a morte de cruz. A gente precisa ser, hoje é dia dos pais, não é? E eu sei que muitos não têm pai, outras têm pai. E eu quero dizer para você que é um privilégio você ser uma filha obediente. Se você quer que o seu filho seja obediente, seja também. Porque o seu filho vai aprender com você. Se você quer ser cuidada na sua velhice, cuide dos seus pais também. Porque tudo que semeamos, certamente colheremos. Eu quero dizer para você que, é lógico, hoje é quarta-feira, né? Que hoje eu estou aqui ó, gravando no domingo, eu esqueci disso. Mas que você tem que se lembrar sempre, mulher, de honrar teu pai e tua mãe. Para que tudo te vá bem na vida e para que seus anos se prolonguem. Parece fácil, não é? Aqui não tem nenhum detalhe. Se o meu pai for bacana, se ele não beber, se ele não for drogado, se... Não, é para honrar e acabou. E quando eu e você não podemos fazer isso, é no poder do Espírito que nós vamos pedindo para Deus sarar as feridas profundas da tua alma, para você amar o seu pai, porque Deus não erra. Se Deus escolheu ele para ser o seu pai, ele não errou, não. Ele sabia que ele tinha um plano na tua vida para amar esse pai como ninguém amou. Talvez o pai do seu pai, o seu avô, não conseguiu demonstrar amor para o seu pai. E talvez o seu pai não conseguisse demonstrar amor para você também. Pelo contrário, te rejeitou. Mas graças a Deus que você tem um pai que tem o poder para te sarar, para te curar, para mudar a tua história e para depositar no seu coração. Pensa num depósito cheio de amor, transbordando amor. Então aquela história, eu não recebi, eu não vou dar, não é mais para você. Porque eu e você nascemos de Deus. Amém? Então, cada dia mais a gente precisa receber esse amor de Deus. E aí, quando, se você tem o teu pai, você procura ele e começa a honrá-lo, mesmo quando ele não te fez nunca nada, te desprezou, te fez tudo isso. Uau! Como é que é isso? Isso é o poder de Deus sobre a tua vida. Obedece. Jesus disse que nós devemos obedecer. Os discípulos devem obedecer ao Senhor. Sabemos que é uma vida num caminho bem estreito. É assim. Mas sabemos daquele que obedece, Deus cuida de detalhes do teu coração que ninguém pode cuidar. A palavra do Senhor diz isso, agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te dEle. Sabe, viver com Cristo, o que, que é? É cruz. É morrer todos os dias. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Esse é o verdadeiro evangelho, amados. Esse evangelho que deve ser vivido. E todos os dias nós precisamos do doce Espírito Santo para viver nessa dimensão. Sabe quando você tem vontade de lançar a pessoa assim, do 25º andar? Mas aí você lembra que não é mais você, que é ele em você. Aí você respira fundo, vai lá para o refúgio do Pai e ali começa uma nova história que Deus faz conosco. Amém? Vamos continuar. A toda criatura. Olha, eu queria que você prestasse atenção que em Mateus 28, 18 a 20, diz que é a toda criatura. Pasme. Até o inferno, demônios têm que conhecer as nossas obras. Hã? Isso. Não tem luta nenhuma na tua vida? Tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus diz que nós passaremos por aflições. Aflições, perseguições, tudo pelo nome de Jesus Cristo. Eu não quero te enganar. Eu quero dizer do verdadeiro evangelho. E quando você está no caminho do Senhor e você procura viver de uma maneira que você é uma mulher no espelho e procura trazer a glória do Pai na terra, você vai ser perseguida. Mas eu quero dizer também para você, vale a pena. O Senhor, Ele vai cuidar de você. Ele vai, o nome dEle vai ser glorificado na tua vida. Assim como Jesus era com o Pai, assim eu e você temos que ser um com o Pai. Se nada acontece, se nenhuma perseguição acontece, tem alguma coisa estranha. Porque verdadeiramente a gente sabe que as aflições fazem parte do kit filho de Deus. Kit sem cruz, gente, não tem. Quem nasceu de Deus tem cruz. Negue-se a si mesmo, leve a sua cruz e siga Jesus. Amém? Vamos lá. Atos 16, 17 diz: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Opa! Que história é essa? Uma mulher endemoniada, uma mulher que estava lá lendo, né, as mãos, cartas, não sei, agora esqueci. Mas presta atenção, essa mulher, a boca dela fala que estes homens são de Cristo? Estava dizendo aqui, olha, em Atos 16, 17, que essa mulher era uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. E essa própria mulher abre a boca para falar que estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. A confissão do demônio pela boca da jovem adivinhadora em Filipos foi uma confissão. Eu quero que você preste atenção, amadas. Eu sei que essa palavra é dura, mas é necessária para você crescer. Nós precisamos crescer, igreja. Nós precisamos crescer nossa vida espiritual. Nós precisamos ser dependentes de Deus e ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus que nos guia em toda a verdade. E aqui em Atos 19, 13, fala assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram sete filhos de Sceva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Eu quero que você saiba que os demônios precisam saber quem você é. Que você não é qualquer mulher. Que você é uma mulher comprometida com Deus. Comprometida com a palavra de Deus. Que você é uma mulher que não apenas ouve a palavra, mas você é praticante dessa verdade. Você é uma mulher que Deus pode contar com você. Porque os demônios têm que saber quem nós somos, amados. Eu quero muito nessa tarde que você desperte. Eu sei que você entregou a vida para Jesus, você tem a salvação. Mas eu quero saber se Ele é o Senhor da tua vida. Porque eu quero dizer para você, a vida abundante aqui na terra, Ele quer que você tenha, que você experimente essa vida abundante. Mas essa vida abundante, amados, não é para qualquer um, não. Essa vida abundante é para os filhos de Deus. Aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que submetem a sua palavra, aqueles que o Espírito, nosso Espírito, se submete ao Espírito Santo de Deus. Os demônios, eles precisam olhar e saber, está chegando aquela mulher de Deus. E eles precisam verdadeiramente cair fora, correr, ter medo. Sabe por quê? Porque você não apenas fala do nome de Jesus, você tem autoridade, porque Deus te deu autoridade sobre eles. Então eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Que a tua vida cada vez mais você busque santidade em Deus. Você busque ter momentos com Deus. Todos os dias você esteja com o teu Pai. O teu Pai que aguarda ansiosamente todo dia revelar o coração para você. Eu comecei a falar dos dons que o apóstolo Paulo estava falando da igreja de Éfeso. São tantos os dons, amados, multiforme graça que foi dada à igreja, o que nós temos feito com isso. Por isso que pandemia é um momento maravilhoso de servir mais. Tem muita gente precisando. O que você tem feito? Tiago capítulo 2, no verso 14 a 26 diz: as obras autenticam a fé cristã. Como é que eu posso dizer que eu sou de Cristo e não faço obras? As obras e a salvação andam juntas, queridos, andam juntas. Eu não sou salvo pelas obras, mas a partir do momento que eu sou de Cristo, as obras fazem parte da minha vida. Vamos ver o que diz a palavra aqui. Sem obras a fé é morta. Tiago 2,14 diz assim, a 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Imagina a pessoa dizendo que ela está com fome. E você diz assim, vem cá, vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, atende o clamor dessa pessoa. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. E aí você vai para sua casa e você come gostoso com a sua família e dorme. Será que você consegue dormir? Se consegue, tem alguma coisa errada. Porque as pessoas não aparecem na nossa vida à toa. Você não sabe dos casos que estão acontecendo à toa. É porque Deus está nos provando para ver se verdadeiramente nós somos dele ou não, amados. Deus nos permite sermos provadas. Ele deseja que sejamos aprovadas. Mas as escolhas somos nós que fazemos. Continuando em Tiago ainda, capítulo 2, no verso 18 e 19, diz: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e temem. Você sabia disso? Até os demônios, eles creem que existe um único Deus e eles temem. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque esse ano do servir mais, essa pandemia, é uma grande oportunidade para todos nós servirmos mais. Não diga que você não tem nada para dar, porque todos nós, alguma coisa nós temos para dar. Todos nós, sem exceção. Agora você precisa se posicionar. Viver uma vida intencional de servir mais a Deus. Faça como o outro, como para o Senhor. Você não está fazendo para a pastora, para o pastor. Você está fazendo para o Senhor, porque eu não vejo. Ninguém vê, mas ele vê. Faça como para o Senhor. Não espere nada em troca, não. Faça para Deus. Tiago 2, 20 e 24 diz assim: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Eu quero dizer e reforçar para você: Deus está nos dando a maior oportunidade da nossa vida de fazermos obras. E posso dizer para você, se você não tem para quem ajudar, pode me procurar. Eu tenho muitas pessoas que estão precisando. Pessoas que estão sendo despejadas das suas casas. Pessoas que trabalham em diversas áreas que não podem trabalhar. Porque alguns são músicos, outros são autônomos, dentistas e tantas pessoas, gente, necessitadas, desesperadas. Ninguém vai lá nos consultório dentário, ninguém vai na aula de música, pessoas que estão passando momentos tão difíceis. E eu quero dizer para você, se você não tem ninguém, pode me procurar. Procure, me procure. Eu tenho prazer de dar a você o nome da pessoa, os nomes das pessoas, para você saber das histórias. É a oportunidade, é agora. Depois não adianta se arrepender. Aquilo que você tem, Deus pede que você dê aquilo que você tem. Grave sempre isso. Deus nunca pedirá a nós nada que nós não tenhamos para abençoar. Mas sempre Ele nos provará para que nós vivamos fé e obras juntas. Esse é o maior milagre e maior privilégio. Vamos lá, vamos continuar. O caso semelhante é o de Raabe, que está em Tiago 2, 25 e 26. A prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Aleluia, porque eu sei que Deus quer hoje avivar muitas fés aqui. Muita fé aqui. Aleluia, porque Deus nos dá a oportunidade de hoje você viver melhor do que ontem. Deus quer avivar a sua fé, Deus quer te dar novas experiências para você servir. A primeira coisa, olha para a sua casa, para a sua família. Veja se na sua família não tem pessoas que estão precisando. Veja, se você já ouviu, o que você está esperando fazer? Você vai continuar com rusguinha no coração e não vai ajudar? Isso não é para você, amada. Você já mudou, você subiu mais um degrau. Você é filha amada do Pai. E se Deus tem te abençoado, você acha que é só para você ficar... Não, é para você derramar sobre a vida dos outros. Deus nos dá para a gente abençoar ainda mais as pessoas. Faça isso, experimente, viva dessa maneira. E você vai ver quanto Deus vai te abençoar. Faça alguém feliz e você será ainda mais feliz. Surpreenda pessoas. Pague contas, ajude pessoas. Você vai ver o quanto que você vai experimentar da bênção de Deus e da graça de Deus. Não espere ninguém pedir para você. Se você já sabe, vai à dianteira. Portas de emprego, você que é empresária, por favor, tem tanta gente precisando. E se você pode, abençoe pessoas, eu tenho nomes para te dar também. O que eu não posso é me calar num momento como esse, diante de uma palavra, que fé sem obras é morta. O que eu não posso é deixar de te ensinar que fé sem obras é morta. Eu quero que a tua fé seja avivada pelo poder do Espírito. Eu quero que você viva melhor do que ontem. Eu quero que você viva a vida abundante. Melhor é dar do que receber. Eu quero que você experimente desse evangelho que é o poder de Deus. Eu quero que você saia da situação de sempre receber e acha que a melhor posição não é. Eu te desafio a experimentar o que está escrito na palavra. Fé com obras. E você vai viver o evangelho verdadeiro. A vida abundante, que é todas as suas necessidades supridas, todas. A sua necessidade não é só financeira não, querida. É a sua alma. É o sentimento do teu coração. É dormir em paz. É ter alegria. Deus tem o poder de arrancar essa angústia da tua alma e te encher de um espírito de alegria. Deus tem o poder de mudar a sua história, de consertar o seu coração. De você viver um tempo maravilhoso com a tua família, que você não conversa mais. Querida, você que está me ouvindo, se você tem muito para abençoar, eu te desafio, nesta tarde, a você se posicionar diante do Pai e falar: Pai, diga para mim o que o Senhor quer que eu faça. Ele dirá. E depois que Ele disser, eu te desafio mais ainda. Faça! E você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. É isso. Oh, aleluia! Porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Tito, capítulo 1, verso 16, diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Vou ler de novo. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer obra. Eu espero que você não esteja incluída nesse versículo de Tito 1,16. Aqueles que dizem que são, mas estão desqualificados. Eu quero, em nome de Jesus, que a sua família seja a primeira a te parabenizar por você ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus e que anda fé e obras juntas. Eu quero dizer para você, se você está vivendo essa palavra aqui, que eles afirmam que conhecem a Deus, mas pelos seus atos o negam, hoje, se arrependa. Se arrependa. Peça perdão a Deus. E mude, saia dessa posição que não é para você. Viva essa verdade poderosa, você vai ver o que é ser feliz. O que é viver uma vida abundante. Não adianta só falar. Os nossos atos confirmam o que está em nosso coração. Eles vão dar testemunho de quem nós somos. Eles vão dizer, quem que é você? São eles, começando na sua família, vão dizer quem é você. Na sua parentela vão dizer quem é você. Lá na sua faculdade vão dizer quem é você. Lá no seu trabalho que vão dizer quem é você. Em nome de Jesus, saia hoje. Não faça parte desses que estão em Tito. Cadê? Perdi. Tito 1:16. Agora presta atenção aqui. Tito 1:12-13. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Seria muito fácil e muito gostoso trazer para você uma palavra que agradasse o seu coração. Mas eu amo muito a Deus. E eu tenho um compromisso com Ele, eu tenho uma aliança com Ele. E eu amo a sua vida. E eu quero viver, eu quero ver você dando muito fruto para a glória do Pai. Eu quero você contando testemunho nesse altar do que foi você experimentar colocar em prática essa palavra. Por isso que eu estou aqui, pela misericórdia do Senhor, trazendo a palavra que Deus pôs no meu coração. Porque eu creio que Deus te ama e me ama muito. E Deus quer transformar a nossa história. E Deus quer que quando a gente morrer, fale assim: aqui era o lugar de uma mulher que verdadeiramente era conhecida como mulher de Deus. Não é legal demais? Eu vou estar lá no céu, se eu ver isso, eu vou ficar super feliz. Eu quero que você pense sobre isso. Temos que nos apresentar diante de Deus para prestar contas. Em 2 Timóteo 2,15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovada, como obreira que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Essa palavra é para ser lida, mas não só lida. Eu quero que você conheça essa palavra, que você saiba manuseá-la e que você possa vivê-la. É isso. Que nós cada dia mais possamos viver essa verdade. E aqui a parábola dos talentos em Mateus 25:14-30 diz assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Olha só! Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-nos aos que têm 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavra dura essa, não é? Quantos talentos você tem? Quantos talentos você tem? O que você tem feito com seus talentos? Enterrado? Eu espero que não. Os talentos Deus nos dá para servirmos a outros. Os talentos não foram feitos para nos servir. Talentos foram feitos para servirmos a outros. Servir mais. Sirva. Sirva em todo tempo. Sirva em toda hora. Procure os pastores. Veja em que você pode servir. Tenha certeza que existe sempre lugar para você servir. Deus te deu talento. Não os enterre. Não faça como este servo. E não dê desculpas para Deus. Deus não precisa das nossas desculpas. Deus conta com a nossa obediência. Efésios 3, 11 e 13. De acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele, portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em meu favor, pois elas são uma glória para vocês. Presta atenção. O apóstolo Paulo estava falando com a igreja de Éfeso, e essa é a vontade maior de Deus para nós, dar testemunho da santidade de Deus a todos. Esse é o desejo de Deus, dar testemunho da santidade de Deus. Deus é santo e ele gostaria que nós, como santos, separados por ele cada vez mais, trouxéssemos a glória dele nessa terra. Aqui colocou em xeque a palavra do testemunho. Efésios 3:12 diz assim: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Presta atenção. Nossa ousadia no fazer deve ser apoiada pela fé em Cristo. É ele quem faz através de nós. Nós não somos capazes de fazer qualquer coisa, amados. É tudo nele, por ele, para ele. Lembre-se sempre disso. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A fé é a nossa vitória. E a fé é o poder de Deus. É dínamos. A gente precisa caminhar nessa fé. Aqui no versículo 13: portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Aqui o apóstolo Paulo diz assim: olha, não desfaleçam. Ele estava passando por lutas e aflições. Permaneçam firmes. Não desanimem. Às vezes nós, ministros da palavra, temos tantas batalhas e lutas, mas não desanimem por causa de nós. Orem por nós. Nos fortaleça em oração, para que o Senhor nos guie, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos levante, para que o Senhor trate conosco, para que o Senhor continue falando ao nosso coração, para que tenhamos uma aliança verdadeira com o Pai, mas não desanimem. Olhem para o Senhor sempre. Nós somos falhos, muito falhos. Se você olhar sempre para Cristo, você vai continuar andando num caminho reto, num caminho de bênção. E agora eu pergunto para você, por que tudo isso? Por que ele mandou? Porque ele deu exemplo. Filipenses 2:8, para encerrarmos. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que nós possamos servir mais. Porque o nosso exemplo está no Senhor, e ele serviu mais. Ele obedeceu até a morte de cruz. Que nós possamos nessa tarde pensar a respeito. Será que nós temos servido? Será que nós temos feito tudo o que a gente podia fazer? Ou a gente está fazendo só um pedacinho e dando outras desculpas? Eu quero te convidar, querida, você sabe o quanto eu te amo e o quanto eu desejo a você, ovelhas queridas, que todos nós, como ovelhinhas, sejamos obedientes ao Pai. Que Ele possa se alegrar conosco. Como todos os dias, quando eu acordo, eu dou um sorriso e digo assim: bom dia, Espírito Santo. Me ajuda, por favor, a alegrar o teu coração. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis, mas não é impossível fazer isso. No poder de Deus, nós vamos além. No poder de Deus, nos humilhando como Jesus fez. Nos esvaziando de nós mesmos e nos enchendo do Espírito Santo. Nós podemos ir além, amadas. Eu quero te convidar hoje. Você que está aqui pela primeira vez, você que está nos vendo pela primeira vez, talvez você esteja perguntando como viver tudo isso. Basta você crer, querida, com o seu coração, que Jesus Cristo, ele te ama tanto. Deus o Pai te ama tanto e Jesus Cristo o Filho obedeceu o Pai por amor a você. Ele entregou a vida dele na cruz por amor a mim e a você. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E hoje, querida, ele pode estar no seu coração. Se você crer que Jesus morreu e ressuscitou e que ele te ama, e você fizer um convite a ele hoje, hoje mesmo, ele entrará no seu coração e ele promete que nunca mais ele vai te deixar. Jamais ele vai te abandonar. E se você fizer essa oração comigo, eu quero te pedir uma gentileza. Aqui do ladinho, não sei qual lado, mas tem um telefone. É só você entrar em contato pelo WhatsApp com a Elaine. E a Elaine vai te acolher. E ela vai verdadeiramente dizer para você, se você permitir, queremos cuidar de você. Para que você viva essa vida abundante que eu tanto falei hoje aqui. Eu vou orar assim. Fecha os teus olhos. Diga assim comigo. Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor Jesus Cristo morreu, mas que o Senhor ressuscitou. E nesta tarde, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Perdoa-me, Pai. Perdoa os meus pecados. Eu quero te receber como meu Salvador, o Senhor da minha vida. Escreve hoje o meu nome no livro da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém! Aleluia! Hoje mesmo, a salvação entrou na sua vida e na sua família. Pode ter certeza que se a sua vida já era boa, vai ser muito melhor. Se ela é excelente, vai ser mais ainda do que excelente. Porque aonde Jesus reina, amados, só pode ser melhor. Eu quero também fazer um convite a você que ouviu essa palavra. Você que já é uma filha amada do Pai. Você que tem recebido tanto de Deus, mas que por algum motivo não conseguia dar. Eu quero orar por você hoje. Para que o Espírito te convença de que a melhor coisa que tem é nós darmos, nós abençoarmos vidas que estão precisando. Esse é o momento de servir mais. E Deus conta com você, com os seus dons, com os seus talentos, com o seu coração e com tudo que você tem e com tudo que eu tenho. Eu quero orar por você, fecha os teus olhos. Pai, eu me alegro muito, Senhor, com esta minha querida, com esta ovelhinha tão amada, essa ovelhinha do seu rebanho, Pai. Que hoje ela entendeu que nada é dela, nada é nosso e que tudo é teu. O Senhor podia pegar as nossas coisas e distribuí-las, mas o Senhor não faz, porque as nossas coisas não são nossas, são tuas, por isso que o Senhor podia fazer. Mas o Senhor nos respeita e o Senhor aguarda o momento que o nosso coração está quebrantado. O momento em que nós fazemos isso com alegria, que entendemos como é bom termos tanto para abençoar a outros, Papai. Espírito Santo, convence as minhas amadas dessa verdade e que possamos viver como Atos dos Apóstolos, uns ajudando os outros, que possamos ver pessoas pagando as suas contas, podendo, Pai amado e querido Deus, viver uma vida abençoada, podendo testemunhar que um dia ela estava nessa situação, que Deus a viu, tocou no coração de uma pessoa, com amor, e essa pessoa abençoa essa vida. Em teu nome, Jesus, Espírito Santo, eu te peço. Eu sei que a tua palavra não voltará para ti vazia, mas ela cumprirá o propósito do qual o Senhor a enviou. Eu abençoo essa vida com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém! Aleluia! Glória a Deus!